Estamos aqui com o Jornal da USP no ar para você, pela Rádio USP, com as principais notícias. E vejam só, a União Europeia abriu a partir desta quarta-feira as fronteiras para visitantes provenientes de 14 países de fora do bloco, que são considerados seguros, em lista que não conta com Brasil, Estados Unidos e Rússia. Eu já havia passado essa informação para você no início da semana e acabou se confirmando. Os Estados-membros aprovaram essa decisão com maioria qualificada, ou seja, com apoio de pelo menos 55% dos países que representam 65% da população. Então, a medida será revisada a cada 2 semanas, de acordo com a evolução da pandemia no planeta. Há os mais seguros e há os que estão de fora dessa situação. E especificamente sobre a China, embora conste da lista aprovada pelos Estados-membros da União Europeia, ela só será confirmada caso também permita a entrada de cidadãos europeus por lá, no território, né? E de alguma maneira, Brasil está de fora, em situações específicas, e é para turistas, né? Isso, de alguma maneira, é uma resposta da União Europeia à postura do governo no controle da pandemia no Brasil. Vamos ouvir, né, a opinião qualificada. Professor Alberto do Amaral Júnior conversa com a gente, professor do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, é nosso colunista aqui na rádio. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, vamos primeiro explicar em que situações isso se aplica, não é? Quer dizer, os brasileiros turistas de, no mínimo, Brasil, Estados Unidos e Rússia. É uma decisão importante que afeta diretamente o Brasil.
Apenas para localizar o ouvinte, é preciso esclarecer que a União Europeia, quando da pandemia do Covid-19, fechou as suas fronteiras internas e fechou as suas fronteiras externas. Ou seja, as relações entre os países europeus não poderiam ocorrer normalmente como vinham ocorrendo, sem os impedimentos fronteiriços, e não poderiam ocorrer também com países de fora do bloco. A União Europeia já iniciou o processo de abertura das fronteiras internas e agora inicia o processo de abertura das fronteiras externas, quer dizer, a abertura das fronteiras com outros países que não pertençam à União Europeia. Mas a União Europeia impôs alguns critérios. E o principal critério é que os países que podem ter os seus nacionais ingressando na União Europeia são aqueles que devem ter até 16 contaminados por 100 mil habitantes. O Brasil tem 197. O Brasil hoje se constitui em um dos epicentros, se não o epicentro mundial do coronavírus. Isso significa que a gestão da pandemia no Brasil tem sido extremamente mal feita. E por que mal feita? Porque falta uma coordenação por parte do governo federal em relação ao combate à pandemia. Não existe uma unidade do ponto de vista da gestão de políticas públicas voltadas à saúde para minimizar os efeitos provocados pela pandemia. Cada estado, cada município toma decisões segundo as suas próprias necessidades e segundo os seus próprios desejos. O governo federal não interfere nessa questão e não tem uma atitude de liderança. Em segundo lugar, o Brasil tem um presidente negacionista, um presidente que nega a pandemia, nega a sua relevância para a realidade internacional, e são pouquíssimos os presidentes e os chefes de governo ao redor do mundo que têm uma postura semelhante. O presidente brasileiro se coloca, por exemplo, entre aqueles negadores da pandemia, como o presidente da Bielorrússia, da Nicarágua, do Turquemenistão. Então, são pouquíssimos os países que negam a pandemia, entre os quais o governo brasileiro. Uhum. E, além disso, os resultados obtidos no combate à pandemia no Brasil são extremamente negativos. Então, são esses fatos que levam a União Europeia a não aceitar o ingresso de brasileiros, de turistas brasileiros. Mas há algumas excepcionalidades, em outras palavras. Alguns brasileiros podem ingressar na União Europeia em circunstâncias especiais. Por exemplo, os diplomatas podem ingressar na União Europeia, aqueles que pertencem a serviços de saúde, médicos ou profissionais de saúde e estudantes. Essas são consideradas atividades essenciais, permitidas pela União Europeia, que libera para estas pessoas o ingresso em seu território. Uhum. Mas os turistas brasileiros encontram-se vedados de ingressar no território da União Europeia.
Professor, claro que os critérios tomados foram os critérios de saúde, não é isso? Que são os mais importantes neste momento, caso aí específico da China, que é um critério de reciprocidade também, enfim, vamos ver como isso acontece, mas nos demais países o critério é saúde. Então, é um tema levado muito a sério, né? Isso pode trazer outros prejuízos, além deste fato específico, para a imagem do Brasil ou para outras negociações, acordos, na sua avaliação?
Isso traz um imenso prejuízo à imagem do Brasil. Uhum. Aliás, a imagem do Brasil, a reputação internacional do Brasil está extremamente afetada. E ela vem sendo afetada desde o início do atual governo. Ela foi afetada, no caso da floresta amazônica, as devastações sucessivas, as queimadas na Amazônia, provocaram uma fortíssima reação ao redor do mundo, sobretudo na União Europeia. Países como a Alemanha e a Noruega, que financiavam o Fundo Amazônia, deixaram de o fazer em virtude das decisões atabalhoadas tomadas pelo governo brasileiro com relação a esta questão. O Brasil tornou-se um vilão em relação ao meio ambiente. O Brasil, que tinha uma imagem extremamente positiva, o que os especialistas chamam de um soft power, quer dizer, um poder brando, um poder capaz de despertar uma simpatia ao redor do mundo, perdeu esta capacidade em relação ao meio ambiente. O Brasil foi um dos principais líderes na formulação do Acordo de Paris de 2015 para o combate à mudança climática. O Brasil também perdeu esta condição. E o Brasil também perde a condição de liderança internacional no momento que condena a globalização, que considera a globalização como fruto do marxismo cultural, como fruto das elites internacionais, como algo negativo ao interesse brasileiro. O Brasil condena sistematicamente as organizações multilaterais, inclusive a Organização Mundial da Saúde. O Brasil considera que as organizações multilaterais não devem opinar sobre assuntos nacionais. Essa é uma postura extremamente negativa, principalmente agora que nós comemoramos 75 anos da ONU. E vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde é uma das organizações pertencentes à família das Nações Unidas. Então, esse é um momento de reforçar o poder da Organização Mundial da Saúde para que o combate à pandemia do coronavírus e para o combate a próximas pandemias que inevitavelmente surgirão nos próximos anos, seja eficaz. Não é um momento, portanto, de nós diminuirmos a importância das organizações internacionais, mas de fortalecermos a importância das organizações internacionais. Mais do que nunca, hoje nós temos problemas globais. E problemas globais não podem ser enfrentados do ponto de vista dos estados nacionais individualmente considerados. Uhum. Eles precisam ser enfrentados globalmente. E como enfrentá-los globalmente, se não por intermédio das organizações internacionais e por meio de uma cooperação entre as organizações internacionais e outros importantes atores da sociedade civil.
Professor, inclusive é uma posição, isso o senhor está descrevendo, que é uma mudança de rumo, mas é a posição atual do nosso governo, do nosso presidente, e é também do governo americano, do governo de Donald Trump, né? Estamos pareados nessa posição aí muito isolacionista, não é? Que não tem nada a ver justamente com as questões atuais, como o senhor está descrevendo, especialmente uma crise sanitária que é mundial, como uma pandemia, como essa que estamos passando, né? Lamentavelmente, estamos ali pareados nessa situação com os Estados Unidos também, né?
Vale lembrar, Roxane, ouvintes da Rádio USP, que o governo brasileiro, desde o seu início, adotou uma posição chamada de alinhamento automático em relação ao governo dos Estados Unidos. Uhum. O alinhamento automático significa, na prática, que o governo brasileiro endossa e apoia todas as ações do governo norte-americano em matéria de política externa. Este fato é extremamente negativo e contraria a tradição diplomática brasileira. A tradição diplomática brasileira é uma tradição de independência. O Brasil é o chamado país com interesses globais e que busca manter relações pacíficas com todos os países do mundo e não adotar posições vinculadas a uma única nação. Os interesses norte-americanos, que são interesses de uma superpotência, são naturalmente diferentes dos interesses brasileiros. Portanto, atrelar os interesses brasileiros aos interesses norte-americanos é um erro crasso. Além disso, a política externa atual foge dramaticamente das linhas tradicionais que marcam a política externa do Brasil republicano desde a proclamação da República. Uma das características da política externa brasileira sempre foi a busca da paz. O Brasil conseguiu estabelecer todas as suas fronteiras com os vizinhos que nos rodeiam por intermédio de acordos pacíficos. Portanto, isso diferencia o Brasil no cenário internacional em relação aos outros países. O legado da paz é um legado que o Brasil leva para o cenário internacional e que se transforma na busca do respeito ao direito internacional e no respeito às decisões das organizações multilaterais. E o Brasil também tem uma tradição de buscar o respeito ao direito internacional e de buscar a condenação às grandes discrepâncias de poder no cenário internacional. É claro que, nessa perspectiva, um alinhamento à política externa brasileira não significa uma adequação à linha tradicional da política externa brasileira, que é combater a desigualdade de poder. O Brasil é uma potência média, não é uma grande potência ou uma superpotência. Portanto, há interesses, muitas vezes contraditórios, conflitantes, por exemplo, no caso da agricultura, entre o Brasil e os Estados Unidos. E quando o governo brasileiro decide atrelar a sua política externa à política americana, está ignorando a especificidade dos interesses brasileiros nesse complexo cenário internacional. Uhum. Então, o que sucede hoje é que, mesmo depois da Nova República, da Constituição de 1988, há uma contradição flagrante entre a política externa atual e a política externa dos governos anteriores, mesmo com colorações ideológicas distintas. Nós vimos, por exemplo, que ministro das Relações Exteriores, de governos muito diferentes depois da Constituição de 1988, assinaram uma carta condenando a política externa hoje praticada pelo Itamaraty.
Tá, e portanto, né, muito ruim para a imagem do Brasil todos estes fatos. Vejam só, Brasil e Estados Unidos no epicentro, como diz o professor, né, só confirmando em números, epicentro dessa pandemia, Estados Unidos, mais de 2 milhões e 700 mil casos, mais de 130 mil mortos, Brasil, mais de 1.400 casos, 60 mil mortos. A União Europeia autorizando a entrada de turistas de 15 países, Brasil e Estados Unidos, fora desta lista desde ontem, 1º de julho, fronteiras que estão se reabrindo para estimular o setor, né, aéreo, destinos turísticos, mas os brasileiros vão ter que esperar. Vamos aguardar. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, nosso colunista aqui. Obrigada mais uma vez por sua contribuição, professor.
Muito obrigado, Roxane, e bom dia aos ouvintes da Rádio USP.